Muito boa tarde. Dou as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que visa debater na especialidade a alteração ao Estatuto das Ordens Profissionais. Temos connosco 11 propostas de lei, entre elas a proposta de lei que tem a ver com o Estatuto da Ordem dos Economistas, e neste sentido dou as boas-vindas ao Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Sr. Dr. Luís Leão Martinho. Peço desculpa. Dr. Rui Leão Martinho, bem como ao Dr. Mário Abreu e ao Sr. Dr. Pedro Meireles. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta Casa da Democracia. Nós vamos estabelecer mais ou menos 15 minutos no sentido de poderem apresentar os pontos de vista que consideram mais relevantes e importantes nesta fase do debate na especialidade relativamente à proposta de lei em questão. Passarei de imediato depois a palavra à senhora e aos senhores deputados presentes nesta audição e que depois dos considerandos que fizerem darei a palavra ao seu bastonário e a quem entender na gestão do seu tempo para, de novo, durante mais ou menos 15 minutos, poder responder às questões que forem ou de ser os considerandos que achar por bem. Nesse sentido, agradeço a presença de novo e dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Bastonário. Quero ter a beleza, por favor.
Muito obrigado, muito boa tarde, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que é dada à Ordem para se pronunciar agora em sede da apreciação parlamentar sobre a proposta de lei que altera os nossos estatutos. E eu, se me permitem, e dentro do prazo de tempo que me é dado, gostaria primeiro de recordar o contexto histórico em que veio a resultar esta proposta de lei de alteração do Estatuto da Ordem, que agora está em apreciação. Em primeiro lugar, na versão inicial do memorando de entendimento, como se sabem, embora aí contasse o compromisso de ser apresentada na Assembleia da República uma proposta de lei sobre profissões regulamentadas, os objetivos da reforma deste setor dos serviços incidiam predominantemente na redução das reservas de atividade e de restrições no acesso ao exercício da profissão, que eram consideradas, na altura, desproporcionadas e injustificadas. Era a questão de haver ou não haver barreiras no mercado de trabalho. Depois, sendo este o quadro da reforma das profissões regulamentadas, desenhado nesse memorando, a Ordem estranhou um pouco que, sendo tão díspares a história e a cultura organizacional das 18 ordens profissionais existentes, se tivesse optado na Lei 2 de 2013, por soluções uniformizadoras, com muito excesso de regulamentação, porventura mais adequado a institutos públicos, mas não há associações de profissionais. Eu, aliás, nas minhas intervenções ao longo do tempo em que a lei foi saindo, sempre me referi a este excesso de, se quiserem, de regulamentação para este tipo de associações públicas profissionais. Eu exemplifico. Justifica-se plenamente que ordens profissionais que beneficiam de financiamentos públicos prestem contas ao Tribunal de Contas. Porém, as ordens, tal como a dos economistas, que sobrevivem apenas de cotas pagas voluntariamente por os que nela se inscrevem, porque são voluntariamente inscritos, visto que nós não temos quaisquer barreiras ao mercado de trabalho, para que se inscrevam e tenham ainda que passar quaisquer provas, e aceitamos os candidatos a membros, consoante tenham ou não tenham os créditos e os cursos adequados, nós achamos que é relativamente desajustado sujeitar as nossas contas, que já são auditadas por um Conselho Fiscalizador de Contas, que integra um ROC e que são aprovadas depois em Assembleia Geral, ainda à fiscalização do Tribunal de Contas, não pela fiscalização, mas pelo inerente pagamento de pesados emolumentos. Ou seja, nós nada temos a dizer, pelo contrário, que o Tribunal de Contas possa ver as contas, mas achamos que não devíamos estar sujeitos ao pagamento de emolumentos como se tivéssemos também ajudas de Estado, fundos públicos ou outro tipo de origem de receitas que não fossem, como eu repito, exclusivamente as cotas pagas pelos membros. Mas a reforma das profissões regulamentadas deixou escapar também, quanto a nós, a oportunidade, conjuntamente com as associações públicas profissionais, se iniciar uma reflexão que permitisse avaliar das vantagens e inconvenientes em se proceder a fusões de ordens profissionais. No caso das profissões regulamentadas da área da economia e da gestão, poderia ter-se discutido a vantagem em adotar o modelo espanhol dos colégios de economistas. Como sabem, o colégio em Espanha corresponde à ordem e, onde salvaguardados o elevado grau de autonomia, se integram segmentos da profissão de economista que, por razões históricas, deram origem, no nosso país, a diferentes ordens profissionais. E claro está que isto também se aplica a outras profissões. Proposta de lei, finalmente, que veio dar origem à Lei nº 2 de 2013, beneficiou de contributos, quer do CNOP, de que a Ordem dos Economistas é membro fundador, e nós pensamos que, de acordo com o que estava estabelecido, que era um prazo de 30 dias para apresentar a nossa proposta, nós cumprimos e apresentámos o projeto de alteração do Estatuto, promovemos reuniões internas em todos os órgãos nacionais, regionais da Ordem, incorporámos na versão final deste seu projeto sugestões de alteração formuladas nessas reuniões. Ora, feita esta breve resenha histórica, eu gostaria de poder lembrar cinco linhas de orientação que presidiram ao projeto de revisão do Estatuto da Direção da Ordem. Em primeiro lugar, já o entregámos há cerca de 2 anos.
Fevereiro.
Pronto. A primeira linha de orientação era de reduzir, no mínimo, reduzir ao mínimo, exigido pela Lei 2 de 2013, as alterações ao atual Estatuto no que respeita à estrutura dos órgãos nacionais e regionais e a correlativa organização territorial, pois as atuais normas estatutárias sobre estas matérias não representavam um obstáculo ao normal funcionamento da Ordem. Procuramos, então, melhorar as normas, ajustando-as às novas tecnologias, ou prevermos, por exemplo, a possibilidade da realização de reuniões por videoconferência ou a adoção do voto eletrónico. Depois, a segunda linha de orientação passou por reduzir a dimensão do Estatuto, reduzindo-a à definição de regras e princípios gerais de funcionamento, deixando assim espaço para regulação por via de regulamentos, muitos dos quais sujeitos a uma prévia homologação tutelar do Ministro da Economia. Esta orientação de privilegiar a via regulamentar afigurava-se como poder de ser uma eficaz para ajustar o funcionamento da Ordem a alterações de contexto, porquanto uma recente e frustrada tentativa de promover uma singela alteração pontual do Estatuto, quando foi para ajustar o processo de Bolonha, nos dera a prova da morosidade e da complexidade de qualquer processo de revisão do Estatuto. Isto ainda foi tentado já há cerca de 8 anos, no tempo do anterior bastonário, e nunca conseguimos alterar o Estatuto relativamente a questões que se punham em termos da própria lei. A terceira linha de orientação consistia em absorver pela criação de 8 novas especialidades profissionais as tendências que eram então crescentes para a constituição de novas ordens profissionais. A Ordem, como atrás já se salientou, procurou assim aproximar-se do modelo espanhol de colégios nacionais de economistas. A quarta linha de orientação visava reforçar o papel da Ordem como entidade certificadora de competências e aptidões profissionais pela criação, emulando a experiência da Ordem dos Engenheiros, de 2 níveis de qualificação profissional, membro sénior e membro conselheiro. A quinta linha de orientação prendia-se com a necessidade de contrariar a tentativa de limitar de uma forma desproporcionada e injustificada o espaço de exercício profissional que os economistas estavam certificados para desempenhar. Pelo alargamento de áreas reservadas a outras profissões e ou a segmentos de profissão do economista que são representados por outras ordens profissionais. A Ordem dos Economistas, por uma questão de princípio, nunca se bateu pela constituição de reservas exclusivas de atividade profissional para os seus membros. Antes sim, para que estes, conjuntamente com outros profissionais qualificados, pudessem exercer atividades e funções para as quais tivessem certificados os necessários conhecimentos e aptidões pela emissão da cédula profissional. Ora, em maio de 2013, iniciámos reuniões de trabalho. Na primeira eu estive presente com o Ministro da Economia, que era na altura o Dr. Santos Pereira. Depois seguimos com reuniões de trabalho entre o Sr. Pedro Meireles e o assessor do Ministro, que na altura era o Dr. António Maia. Em julho de 2013, o Ministério fez informalmente chegar à ordem uma versão alternativa ao projeto da Direção de Revisão do Estatuto. Depois de várias reuniões, chegou-se a um texto de revisão do Estatuto que, no início de 2014, entrou em circuito legislativo, tendo mesmo sido discutido e aprovado em Secretário de Estado, mas depois nunca subiu a Conselho de Ministros. As alterações sugeridas pelo Ministério da Economia ao projeto que a Direção da Ordem entregou em fevereiro de 2013 vinham fundamentadas como sendo soluções que melhor se ajustavam a comandos imperativos da Lei 2 de 2013, na interpretação que era comungada por um grupo de trabalho interministerial encarregado de coordenar o processo de revisão dos estatutos das 18 ordens profissionais. Na altura, isto era tudo coordenado pelo Ministério da Economia. Os principais pontos que o Ministério da Economia alterou no projeto de revisão apresentado pela Ordem em fevereiro de 2013 foram os seguintes. A nível da estrutura de órgãos nacionais, foi considerado que o órgão máximo da Ordem deveria ser a Assembleia Representativa e não a Assembleia Geral. Este órgão, a subsistir no Estatuto revisto, teria apenas funções eletivas exercidas quadrianalmente. Esta posição do Ministério tinha algum suporte numa possível interpretação da Lei 2 de 2013. Sucede, porém, que conhecidas agora todas as 18 propostas de lei de revisão de estatutos, verificamos que a interpretação da Lei 2 de 2013 não foi seguida em alguns estatutos revistos que continuam a manter a Assembleia Geral como órgão máximo da Ordem e que nós tínhamos posto no primeiro projeto. Desculpem, que eu estou um bocadinho constipado de garganta. A nível da organização territorial da Ordem, novamente evocando o que seria a mais adequada interpretação da Lei 2 de 2013, não foi aceita a solução que constava do projeto de revisão do Estatuto da Ordem de se concluir o projeto de regionalização da Ordem quando estivessem reunidas condições para tal. E assim tivemos necessidade de criar a Delegação Regional do Centro e Alentejo, com sede em Lisboa. A nível de organização profissional, avultou três alterações, duas das quais, contudo, não prejudicam os objetivos defendidos pela Direção, e que são: primeiro, foi aceita a sugestão constante do projeto de revisão do Estatuto apresentado pela Direção em passarem a existir membros séniores e membros conselheiros. Porém, foram redenominados o que são típicos níveis de qualificação para títulos honoríficos. Depois, no projeto de revisão do Estatuto, que é apresentado pela Direção, os atos próprios, depois redenominados como atos típicos das especialidades profissionais, em especial das 8 que são criadas, deveriam constar dos respectivos regulamentos a serem previamente homologados pelo Ministério da Economia. Esta sugestão não foi aceita e dizendo-se que isto, tendo como pretexto de que a Lei 2 de 2013 exigiria que as atividades abrangidas por uma qualquer especialidade profissional deveriam figurar no Estatuto, mesmo quando é reconhecido que a evolução das profissões obriga a alterações com alguma frequência da descrição do respectivo conteúdo funcional e perfil profissional. Daí, a solução que contemplámos no artigo 5º do Estatuto revisto e que define de uma forma muito abrangente o conteúdo funcional das especialidades profissionais reconhecidas na profissão do economista, exatamente para evitar no futuro repetidas e constantes alterações estatutárias. Há, contudo, em matéria de organização profissional, um aspecto em que a posição do Ministério poderá suscitar reflexão por parte da Comissão Parlamentar. No projeto de revisão do Estatuto apresentado pela Direção, embora não se defendam de qualquer área reservada para os membros da Ordem, era incluída uma norma programática, número 7 do artigo 7º, que indicava ser do interesse público que algumas atividades fossem, embora não em regime de exclusividade, exercidas por economistas. Esta norma foi afastada pelo Ministério, que invocou objeções por parte de outros ministérios. Na versão da proposta de lei 294/12, essas sugestões não foram acolhidas e, porventura, de uma forma redundante e até desnecessária, enuncia-se o número 1 do artigo 4º, revisto, o caráter facultativo de inscrição na Ordem, circunstância que sempre a distingue das demais ordens, com exceção da dos biólogos, onde a inscrição também é facultativa. Obrigado. Na sequência de uma audição CNOP e seguindo uma solicitação então aí formulada, foi elaborada e enviada a esta Comissão Parlamentar no dia 5 de maio um memorando com sugestões pontuais de alteração ao articulado da proposta de lei 294/12. Com isso pretendíamos corrigir um pouco aquilo que consideramos menos feliz na redação do estatuto que é revisto pela proposta de lei, a tal 294/12, e não queremos de qualquer maneira adulterar o sentido da iniciativa legislativa do Governo. Estas 5 propostas de alteração ao articulado vêm justificadas sumariamente nesse memorando e penso que, se houver esclarecimentos, depois podemos falar de novo. Eu queria terminar só esta intervenção fazendo apelo para que a revisão do Estatuto possa entrar em vigor no decurso desta legislatura e poderão ser encontradas aqui e ali melhores soluções. Mas eu penso que, apesar de tudo, a pior solução era não termos os estatutos adequados até a legislatura terminar, porque isso provocaria situações de indefinição jurídica que se iriam refletir negativamente até do nosso funcionamento enquanto Ordem. Daí o meu apelo a um célere e proveitoso trabalho da Comissão Parlamentar, do Grupo de Trabalho, reiterando a total disponibilidade para estar sempre a responder ao que for necessário. Muito obrigado. E desculpem a minha voz.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, pelos seus importantes esclarecimentos, mas também pelo enorme esforço que fez para estar a falar e aqui a apresentar as questões. Se me permite, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, dar-lhe nota de que, efetivamente, é empenho destes senhoras e senhores deputados que o constituem trabalhar de uma forma muito intensa, que vai muito para além do que pode ser o máximo da exigência que é pedida, no sentido de, após esta audição, que decorre hoje, dia 12, às 16 horas, será feita uma reflexão por parte de todos os grupos parlamentares e que poderão apresentar propostas de alteração se nada houver em contrário e não houver nenhum outro motivo que justifique este adiamento. O calendário será até ao dia 22 de maio. A partir do dia 22 de maio serão distribuídos para os diferentes grupos parlamentares e a discussão na especialidade que é feita artigo e à linha, portanto, sempre só para chamar a atenção que estamos a falar de um documento vasto, inicia-se no dia 26 de maio e pensamos dá-lo concluído até ao final do mês de maio. Sendo assim, virá à Comissão a votação indiciária que ocorra em grupo de trabalho para validação em Comissão de Trabalho e Segurança Social. De imediato subirá para o plenário, onde se procederá à votação na especialidade da proposta de lei em apreço e votação final global. Volta a descer à Comissão para ser elaborada a redação final, pelo que pensamos, pelos calendários que aqui estão, antes do final do mês de junho, dar por concluído este processo. São os esclarecimentos que neste momento posso prestar e que a força, a vontade e a determinação e a nossa capacidade do grupo de trabalho possa permitir concretizar. Eu passo de imediato a palavra aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados, dou a palavra ao senhor deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Começo em nome do Partido Socialista para saudar a presença do seu bastonário e da equipa que o acompanha. E, portanto, com esta saudação, tomar a palavra para manifestar a nossa disponibilidade ao encontro da celeridade que aqui manifestou, dado que os mandatos, estando numa fase terminal, recomendam toda essa vontade, essa disponibilidade, que da parte do Partido Socialista e todos os parlamentares parece que terá essa solidariedade. As questões que aqui colocou mereceram a nossa maior atenção, vão ser refletidas, quase todas de natureza administrativa, pois porque estão circunscritas a um espaço interno da Ordem dos Economistas, e que algumas delas tomamos apontamentos, mas que agradecíamos, reiterando o pedido da Sra. Coordenadora, de nos poder fazer chegar pequenas divergências que há entre o texto que foram trabalhando ao longo deste tempo com o Governo, porque depreendi que, no caso desta iniciativa legislativa, ela já teve um trabalho de gabinete com o Governo, e que eu saúdo porque assim simplifica, ou pelo menos foi procurando um consenso ministerial para chegar cá já com o formato mais definitivo possível, e agradecia que nos fizessem chegar essas preocupações em termos de sugestões que não foram atendidas e que nós não vamos prometer que as vamos atender, mas vamos refletir, vamos ponderá-las e ver até que ponto elas podem merecer a sua consideração. Resta-me mais uma vez agradecer a exposição que fez, que foi claro e apontou todas as questões que nos merecem a melhor atenção, e ficando disponíveis para dar a melhor atenção e cumprimento às vossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Teresa Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Se me permite, Sra. Deputada, só dar nota que a solicitação formulada por o Sr. Deputado António Cardoso, na sua intervenção, acabou de ser distribuída. Bem-haja. Faz favor, Sra. Deputada, quero ter a gentileza.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu ia precisamente iniciar por mencionar esse facto. Quero, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Dr. Rui Leão Martinho, o Dr. Mário Abreu e o Dr. Pedro Meireles. E desde já agradecer a vossa presença nesta audição e, ao mesmo tempo, os contributos que previamente nos foram enviados, pois estou certa que em muito contribuirão para uma reflexão para o trabalho que estamos a desenvolver todos os grupos parlamentares em sede da discussão na especialidade. Quero também agradecer, e sobre a matéria da PPL que nos traz aqui, a proposta de lei do Governo número 294, a informação que nos foi dada aqui em comissão sobre a oportunidade que a Ordem dos Economistas teve em participar, os contributos que teve, que pôde dar previamente, ou de ser algumas considerações, e em que termos ocorreram relativamente a todo o processo legislativo no que diz respeito à proposta de lei número 294, dado que em sede de discussão na generalidade esta questão foi levantada, dado não ser mencionada na própria proposta. Relativamente à exposição que foi feita, portanto, e os contributos que temos aqui já previamente, que nos foram previamente enviados, eu só queria aqui relativamente uma pequena questão, relativamente ao ponto número 1. considerando que fazem chamada da atenção que o número 2 diz e bem que a realização de estágio profissional é dispensada nos casos previstos dos titulares de mestrado e doutoramento, porque é que alteraram a redação do artigo 15º, a linha A, em que retiraria-se única e simplesmente, então, o titular do grau académico de mestre ou doutor e tudo o resto, eventualmente, se manteria, porque será algo que contradiz o número 2. Relativamente a toda a exposição, de um modo geral, está clara. Se eventualmente aqui, relativamente ao número 2, pudessem dar uma explicação mais pormenorizada relativamente ao porquê da alteração proposta, considerando que o Estatuto, a redação que lhe é dada junto com o artigo 44, a linha C, dá uma leitura que eventualmente parece adequada, dado que não concordam, explicassem de uma forma mais pormenorizada o porquê da alteração proposta e se esta alteração também foi proposta em sede dos tais contactos prévios que houve com o Governo. E também depois, só relativamente ao ponto número 3, perceber, portanto, quais os principais motivos, o porquê da pretensão desta redução para 51, o porquê de o 100 ser negativo e os 51 membros explicitassem melhor a vossa pretensão. E de um modo geral, não tenho muito mais a referir, agradecer os contributos enviados, a vossa exposição e muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Santos. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também agradeço ao Sr. Bastonário e aos restantes elementos da ordem aqui presentes. Agradeço, percebi que foi um esforço para fazer a exposição pelo timbre da voz. Agradeço, portanto, esse esforço. Dizer-lhe que estas audições enquadram-se no âmbito da preparação dos trabalhos na especialidade, portanto, em relação a todas as ordens, nós estamos a tentar recolher aquilo que são as posições dos seus órgãos face à proposta de lei do Governo, para depois na especialidade possamos, naquilo que for possível, naquilo que for compaginável, levar em consideração essas posições. E acrescentaria àquilo que disse a Sra. Presidente e Coordenadora, a deputada Mercedes Borges, que a calendarização que a Sra. Deputada Mercedes Borges referiu relativamente à ordens economistas é em simultâneo multiplicada por 16 ou 17, que é das outras ordens todas. Portanto, não é um volume de trabalho muito fácil, mas nós lá chegaremos, como o Sr. Bastonário disse, e muito bem, importante é que não em relação à ordem dos economistas, mas em relação a todas, o processo legislativo esteja concluído antes do fim desta legislatura, senão terão sido 3 ou 4 anos que se perderam para nada e um recomeçar do princípio. Relativamente à exposição que fizeram e à proposta de lei que está aqui na mesa, eu tinha só duas questões aqui a pôr. Uma já a pus em anteriores audições de outras ordens, que têm especificidades parecidas com os economistas no que respeita às especialidades e aos colégios de especialidade. E a outra nunca a pus, vou pô-la agora pela primeira vez e não prometo, porque não se sabe o dia de amanhã, mas é a minha intenção vir a pô-la para a frente às diversas ordens. E tem a ver com as direções regionais e assembleias regionais. A primeira questão. Como sabem, sendo os estatutos aprovados por lei da Assembleia da República, qualquer alteração dos mesmos implica automaticamente o início de um outro processo legislativo que, como os senhores têm experiência e aqui referiram do passado, e que nós temos experiência, que estamos aqui também já há uns anos, são processos morosos e podem chegar ou não a bom termo dentro de uma legislatura e depois repetir-se, etc. E, portanto, a minha questão é muito simples. acham de boa técnica legislativa e depois funcional e operacional, que é isso que interessa. E vivendo nós num mundo e em determinadas áreas, áreas técnicas como a vossa, que estão sempre em evolução constante. Porque se nós fôssemos aqui há 20 anos, parte das especialidades que aqui constam não existiam. Acham de boa técnica elencar as especialidades de forma hermética, o que implica que de hoje para amanhã, havendo necessidade de criar uma nova especialidade, tem de vir aqui à Assembleia da República com um novo processo legislativo para criar, ou não seria melhor elencar as que existem e, no mesmo artigo 24, pôr uma norma, acrescentar uma norma dizendo que novas especialidades poderão ser criadas, assim o entendendo a ordem e o aconselhando a evolução da profissão, tendo por aí, por, digamos, em coordenação com a tutela e por autorização da tutela, o que evitaria este processo legislativo? Esta era a minha primeira questão. Portanto, elencar o que existe e deixarem aberta a possibilidade dos órgãos da própria ordem vir propor à tutela futuramente, se o entendesse necessário, a criação de novas especialidades e elas poderem ser criadas pela ordem diretamente por acordo e com o consentimento da tutela. Essa era a primeira questão. Quanto aos órgãos regionais, direção regional e assembleia regional, eu queria deixar aqui duas pequeninas questões. A primeira questão é, acham essencial? Acham necessário? A segunda questão é, com que competências? E esta questão tem uma linha, que é as que constam da PPL, que é praticamente serem eleitos e lá estarem. É que eu andei aqui à volta e vejo a eleição da direção regional, as competências da Assembleia Regional, é eleger a mesa, aceitar pedidos de renúncia, e a direção regional, as competências que tem a Constituição, e depois as competências que tem é apoiar a direção, elaborar o relatório e contas da delegação, submeter à apreciação de outros órgãos os assuntos sobre os quais devam pronunciar-se, não dizendo quais, e nomear um representante da delegação regional no Conselho Geral. O que é que justifica e quais são as funções? Se entendem que são necessários, eu acho que os órgãos têm de ter uma justificação para existir e competências próprias. Funcionais, que justifiquem. Por divisão do território, porque para funcionarem como um braço da direção, para tornarem mais eficaz a ordem, com competências próprias, a nível regional. E eu gostaria que me dissessem, porque eu fico um bocadinho perplexo quando se prevê criações de órgãos, em que normativamente se prevê a sua criação, quantos membros vai ter, o seu orçamento, que será o orçamento dos custos que ela vai ter, depois não se diz exatamente para fazer o quê.
Obrigada, Sr. Deputado. Concluída esta fase, eu passo a palavra ao Sr. Bastonário ou a quem considerar que pode atribuir, ceder a palavra para nos prestar os esclarecimentos e ser as considerações que considerar relevantes. Faça favor, obrigado. Sr. Bastonário.
Então vamos lá ver, começando pelo Sr. Deputado António Cardoso, realmente o trabalho foi desenvolvido ao longo de mais de 2 anos. Eu quase que me atrevi a dizer que talvez a primeira ordem começou a trabalhar na altura com o Ministério sobre a questão do novo estatuto. Na altura era considerado pelos membros com quem falávamos que o nosso estatuto era um estatuto mais, se quiser, mais aberto e mais possível de ser seguido pelas outras ordens e que se perfilava muito, tal como os biólogos, na adesão voluntária ou não das pessoas. Porque mesmo naquelas em que há realmente barreiras ao mercado de trabalho, como a gente sabe, pode haver advogados que nunca estão na ordem a fazer outros trabalhos, pode haver médicos que não quiserem, quer dizer, não é obrigatório, não é compulsivo, mas se o querem fazer, têm que estar na ordem e passar em exames. No caso de nós ou dos biólogos, não é esse o caso. Nós respeitamos o que está reconhecido na Agência de Acreditação, os vários cursos, as várias componentes, os créditos, e com isso fazemos depois o nosso exame interno, com uma comissão especializada que analisa os processos um a um e fazemos a entrada ou não dos membros. E, portanto, foi um trabalho ao longo de mais de 2 anos, sempre na expectativa que fosse muito rápido e que se desenvolvesse muito. E depois percebemos que não era tanto assim e a última, como eu referi, a última lufada de esperança foi quando foi a Secretária de Estado. E depois ficou aí, pronto, já não passou para Conselho de Ministros, nunca tivemos nenhuma explicação, mas também não é importante agora, mas felizmente parece chegar agora aqui a um ponto, vamos lá ver, de remate, pronto. Em relação à senhora deputada Teresa Santos, eu penso que, vamos ver o ponto, penso que me perguntou sobre o ponto 1, 2 e 3 do memorando que lhe tínhamos enviado há dias, foi isto. Ora, no ponto 1, eu penso que é uma questão de coerência entre os artigos. Se verificarmos os artigos número 15, 1, a linha A, diz que a duração do estágio não pode ser superior a 18 meses. Ou caso o candidato já seja titular de órgão, de grau, de mestre, de doutor, pós-licenciatura, então 12 meses. E depois, na linha 2, B, diz a realização do estágio é dispensada nos casos previstos no presente estatuto e também quando o profissional seja titular de mestrado ou doutoramento com relevância. E, portanto, há aqui uma contradição que tentámos aí colmar. Penso que foi isto.
Se me permite, na penúltima versão, aquela que era suposto ter ido a Conselho de Ministros, a linha do número 1 do artigo 15 não tinha referências a mestrados e doutoramentos, porque tinha sido já estabelecido que candidatos titulares de doutoramento ou de mestrado na área da ciência económica não careciam de estágio. Esta inclusão, que até pensamos que foi um lapso de escrita, na linha A do número 15, vem no fundo dizer que, afinal, também os mestres e doutores têm um estágio só que de 12 meses. E, portanto, não fazia sentido. E, portanto, retirou-se o que está proposto no ponto 1, é retomarmos a versão que se punhamos, a penúltima versão, que se punhamos que tinha ido a Conselho de Ministros e que era exatamente igual, só que é que não fazia qualquer referência a titular do grau académico. Eu tenho aqui a versão anterior, que é de março de 2015, e esta linha A do número 1 do artigo 15 não tinha referência a titulares de mestre, porque no número 2 dizia-se claramente que esses candidatos não tinham estágio nenhum que realizar, não tinham que realizar estágio nenhum.
Muito, muito breve. Faz favor, Sr. Deputado.
Concordo. A minha questão foi tão simples. Dado que era só retirar o título, portanto, era só retirar, caso o candidato seja titular do grau académico de mestre ou doutor, porque é que fizeram uma ligeira alteração no, na proposta à letra, não é? Portanto, e não se retirar só esta parte e ficar tudo o resto igual. Porque vocês fazem uma alteração.
É que também se aproveitou-se já. Desculpe, ainda não estou.
Faz favor.
Peço desculpa. Aí, quando foi discutido isto com o Dr. António Maia, tinha ficado assente que qualquer pós-graduação, pelo facto de ser uma pós-graduação, não era relevante. Há N pós-graduações nas mais dispares áreas. Portanto, o que a senhora deputada disse muito bem, o acrescento é só apenas para, talvez de uma forma, de certo modo redundante, dizer sim, valem as pós-graduações, com certeza, para encurtar o período do estágio de 18 para 12 meses, mas desde que a pós-graduação tenha alguma coisa a ver com a área da ciência económica. É basicamente isto. Pode dizer que se intuiria com uma interpretação, digamos, sistemática, se chegaria perfeitamente a esta mesma conclusão. Mas para benefício de dúvidas, posto que a pós-graduação relevante tem necessariamente que ser na área das ciências económicas. Porque as pós-graduações, por definição, não atribuem graus académicos. Ou são as partes escolares de mestrados ou doutoramentos e que dão os DEAs ou os DFAs, mas não conferem grau académico, os graus académicos.
Faz favor, senhora.
A segunda questão, penso, senhora deputada, tinha a ver com a questão, e também penso que se relaciona com o que o senhor deputado Artur Rego fala, dos cursos, das especialidades, destas discriminações. Isto é um dos casos mais, eu diria, mais difíceis, porque eu e o Mário Abreu, que ainda tirámos o curso antes de 74, quando tirámos só havia duas especialidades, que era Economia e Finanças. Eu tirei Finanças, ele tirou Economia, e ficámos muito contentes, porque pensámos durante muitos anos seria assim. Eu chego ao Ministério das Finanças, muito novinho, e entro com colegas que tinham o curso de Aduaneiras. Aduaneiras também era de Económicas, era também um curso aqui do Calhas. Portanto, os cursos já tiveram muito nome, muitos nomes, e vão continuar a ter. Administração de Empresas, Gestão de Empresas, eu sei lá. E, portanto, nós custa-nos muito elencar estes cursos como aqui estão, gestão disto, gestão daquilo, ciências empresariais, e gostaríamos que isto ficasse uma coisa mais lata, embora, digamos, completamente identificada, mas para permitir que quando cada escola cria um curso, e ainda este ano, nós acabámos de ver, da agência de acreditação, que têm que mandar para as ordens, recebemos 216 cursos para ver se aquilo estava de acordo com o curso das ciências, digamos, económicas. E há de tudo, até gestão da hospitalidade, que é uma faculdade que quer introduzir uma gestão destas, pá, pronto. E depois nós vamos ver e aquilo não tem nada. Não tem matemática, não tem isto, não tem aquilo. Ora, o importante para nós era tentar cingir isto às áreas nucleares que definem o que é um economista, seja da área de gestão, seja da área de economia, seja da área de mais de contabilidade e fiscalidade. Daí que tínhamos sugerido que a redação do número 3 do artigo 9 poderia passar a ter uma redação como esta, que era para efeitos do disposto da alínea A do número anterior, que estamos a falar dos cursos de ciências, consideram-se, sem prejuízo do disposto da alínea C do artigo 44, que é o que diz respeito
à definição do Conselho.
Há competências do Conselho da Profissão, como estando inseridas na área da ciência económica, os cursos superiores, cuja área principal corresponda na classificação nacional de áreas de educação e formação, às áreas de economia, de ciências empresariais e de gestão e administração, e cujas áreas secundárias, a existirem, se situam ou se situem nas áreas de A, Finanças, Banco e Seguros; B, Contabilidade e Fiscalidade; C, Marketing e Publicidade; D, Matemática e Estatística. Depois, incluía-se o número 4, que diria, para efeitos de identificação dos requisitos habilitacionais exigidos para a inscrição nos colégios da especialidade de Gestão de Recursos Humanos e de gestão
pública,
falta o público aqui, aí falta público. São as duas muito especiais classificações de gestão de recursos humanos e pública, poderão ser considerados cursos inseridos na área da ciência económica, de acordo com o estatuído no número antecedente, cujo plano curricular contenha também unidades curriculares relacionadas com a gestão de recursos humanos e a gestão pública, respectivamente.
Diga-me. Que era a seguinte: esta foi das questões mais discutidas com o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia inicialmente partilhava uma interpretação da Lei 2 de 2013 que obrigava a taxativamente colocar nos estatutos todos os cursos. Tinha uma interpretação da linha M do artigo 8º que levaria quase que a haver um anexo, porque só cursos de gestão são mais de 200 cursos que têm a palavra gestão. A solução encontrada pelo Ministério da Economia, porque de facto a dada altura achou-se que era pôr a palavra nomeadamente, se reparar está aqui nomeadamente, para efeitos do número 3, o artigo 9 está nomeadamente, para esta enumeração de cursos era uma enumeração taxativa. Não era uma enumeração taxativa, era uma enumeração meramente exemplificativa. O que também, para ser muito sincero, nas discussões que tive com o Dr. António Maia, que neste momento estamos chegando, olha, desculpas, também não é solução, pronto. Taxativamente, por todas as licenciaturas, é de facto, exigia um anexo. Por, nomeadamente, estas, bem, é um exemplo, pronto, estas sabe-se que são de gestão.
Estas e não outras, que é a dívida que nós
temos. E, portanto, a sugestão que foi feita, é certo que não formalizada ao Dr. António Maia, e aqui, se me permitisse, então respondia, iremos encontrar um denominador comum mais estável do que as designações dos cursos. E o denominador mais estável, porque todos os cursos que estão acreditados têm que ter uma área principal e uma área secundária, uma área científica principal e uma área científica secundária, eventualmente poderão até não ter. E para a identificação das áreas principais do plano curricular de um curso, utiliza-se uma classificação que é da Unesco e que é utilizada por Eurostat e que está integrada por um ato normativo do governo português em Portugal. É daqui que vêm as tais áreas principais. E, portanto, esta classificação, a possibilidade dela se alterar com as designações dos cursos é muito mais remota, porque esta classificação CIT das Nações Unidas já tem anos. E, portanto, é provável que esta classificação de áreas científicas vá durar uns anos. E, portanto, a resposta que a senhora deputada colocou foi isto. Foi tentar-se, não logrou, porque a interpretação então feita é que tem que ser licenciaturas. Foram para uma solução intermédia, que é, então vamos colocá-lo nomeadamente e deixamos ter uma enumeração taxativa para ter uma enumeração exemplificativa. A sugestão é, vamos buscar um outro denominador que não seja a designação das licenciaturas, mas as áreas científicas em que o plano curricular se funda. Basicamente era, não sei se respondi à sua pergunta, mas foi esta, era esta a filosofia.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu pedi agora mesmo para concluir, por favor.
Eu ia responder só um bocadinho. Quero falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ligava exatamente este esclarecimento que o Sr. Pedro Meireles acabou de dar e com licença do bastonário. Também à questão que o Sr. Deputado Artur Rego pôs relativamente às especialidades. No fundo, esta proposta de lei parece acolher um modelo talvez mais fechado e mais estático, quer na identificação dos cursos que vão permitir, digamos, a admissão à ordem, como também o próprio elenco das especialidades aparece muito fechado. De nos lembrarmos que uma alteração disso obriga sempre a um novo processo legislativo. E, portanto, eu ligava exatamente às duas questões, exatamente como os senhores deputados tiveram a oportunidade de ressaltar. Às vezes, quando queremos fazer um elenco muito exaustivo e fechado, depois, isso pode ser adequado, mas é um pouco estático e a realidade hoje em dia está em constante mutação, quer por razões científicas, tecnológicas, quer outras. E esse problema põe-se também no elenco das especialidades. Portanto, quando o Sr. Deputado dizia porque estas e não outras, foi a procura de procurar ter um universo mais abrangente possível para que, de hoje para amanhã, com uma alteração, ela já pudesse ser acolhida nas especialidades que forem identificadas.
Eu penso... É isso que eu...
Eu pedi ao Sr. Bastonário que concluísse, por favor. Agradecia-lhe muito, por favor.
Queria um bocadinho, 2 minutos da mesma latitude que foi dada anteriormente à Sra. Deputada.
Sem condescendência, porque dei à Sra. Deputada, pedi-lhe da mesma forma que pusesse a questão muito objetiva.
Mas eu vou ser muito objetivo. A questão que eu pus foi especificamente esta. Estando estas especialidades elencadas, se entendiam ou não que devia haver um número mais no artigo 24, dizendo que, se se justificasse duramente a criação de novas especialidades, que poderia a Ordem propor as mesmas e serem aprovadas pelo Ministério da Tutela. Aí, deixando a porta aberta para não ter de se alterar os estatutos.
Com certeza, Sr. Bastonário, muito obrigada, faz favor.
Ia só dizer ao Sr. Deputado que, efetivamente, eu considero pessoalmente, e penso que os meus colegas em termos de ordem, uma solução muito adequada. Porque nós fomos muito compelidos, quer nos cursos, quer nas especialidades, a definir tudo, nas próprias direções regionais, a dizer quais. E, portanto, ficamos presos exatamente a estas definições, sabendo nós que isto é tão volátil e que muda permanentemente e que vai mudar no futuro, porque isto está numa evolução tão rápida que há de haver cursos que vão ser desativados e outros que vão ser de repente criados, combinação de engenharia, de economia, ou sei lá, direito com economia, lá fora já existe. E aqui ainda resistimos muito a isso. Portanto, eu penso que a solução que o Sr. Deputado nos apresenta seria para nós muito benéfica, porque estas são as especialidades de agora. São os analistas financeiros, que também, como sabe, têm o exame na CMVM, são os auditores e depois é os economistas de macro, que cada vez há menos, porque os cursos de economia são cada vez menos frequentados logo da licenciatura, e os de gestão, que é uma coisa muito lata, mas pronto, tudo bem, dá para tudo. Mas se tivermos essa linha, seria muito benéfico, porque aí seria através do regulamento, ou seria através do Ministério que se punha à questão, justificando porque é que queremos ou não queremos uma nova especialidade, ou porque é que extinguimos outra, porque daqui a amanhã podemos ter especialidades em que não há ninguém, vamos lá ver. E, portanto, eu consideraria uma sugestão magnífica para nós. Depois perguntou-me, eu termino já, Sr. Presidente, a questão das Assembleias Regionais, Direções Regionais. Nós, de início, quando isto foi formado, lembram-se a ordem, na sequência de tantos anos de associação, o professor Hernani Lopes, que estava, que era a alma, digamos, da ordem, o professor Hernani Lopes achava que devíamos ter, e tivemos, o Porto, o Norte e Lisboa. E, efetivamente, ainda hoje os nossos membros se distribuem praticamente entre de Coimbra para cima, eu diria 40%, depois a grande zona aqui do Sul, outros 40%, e depois ficou o resto, que é aquelas partes intermédias e tal. E tínhamos, e temos, desde o início, a Direção Norte e, depois a seguir, a Direção Madeira. A Madeira é um sítio muito peculiar, onde praticamente os diplomados em Ciência Económica, se não estão a 100%, estão praticamente num número enorme dentro da Ordem como membros. O Norte também é muito representativo e é muito diversificado, porque apanha muitas universidades, Minho, Aveiro, Porto, etc., e tem funções adequadas às próprias regiões. A própria Direção do Norte faz atividades que estão mais ligadas, se quisermos, ao mundo das PMEs, ao mundo, digamos, das empresas que eles têm naquela parte, digamos, do nosso país, e a Madeira muito viradas para o turismo, e muito viradas para a indústria do turismo, para a indústria do lazer, e tudo o que fazem tem esse denominador. E depois tínhamos Lisboa, e Lisboa apanhava o resto do país. Como eu disse na minha apresentação inicial, nós, com a revisão do Estatuto, fomos impelidos a fazer a tal direção Centro e Sul. Centro e Alentejo. Porque, entretanto, surgiram duas ao longo do tempo, que foi a dos Açores, que é muito interessante, porque abrange também, e é muito discutido a nível da Ordem nos Açores, a questão da diáspora açoriana e espalha, apesar de todas as atividades, pelas ilhas principais. É difícil, mas é bastante, ao mesmo tempo, benéfico para os próprios membros da Ordem sentirem que são acompanhados, querem formação, querem e-learning, etc. E depois o Algarve, que é uma das mais recentes. E, portanto, ficámos agora com esta parte Centro e Alentejo, mas a partir de Lisboa, porque os nossos membros que estão residentes no Alentejo são muito poucos. Mesmo em Aveiro, cidade universitária, são poucos. E portanto, o que me pergunta, com competências, aquelas que estão no Estatuto, que foram praticamente também retomadas do Estatuto anterior, pronto, e a possibilidade de, nos atuais Estatutos, digamos, não ter ou até diminuir as direções regionais, se fosse caso. Não era o caso, mas se fosse, eu penso que era um bocadinho difícil, de acordo com o que se pretendia, que era regionalizar um pouco a atividade da Ordem, não a centralizando em Lisboa.
Um dos princípios era não mexer nas competências. Um dos princípios, quando a Ordem, naquele período do mês, fez, foi não mexer nas competências. Portanto, se reparar e se confrontar as atuais competências das direções regionais e das assembleias regionais com o atual Estatuto da Ordem, elas são um copy-paste. Só as denominações, se for ver ao atual Estatuto, não há alterações significativas. As delegações regionais vivem basicamente de poderes delegados, ou seja, há delegações de competência do bastonário e, portanto, as delegações regionais, no exercício de poderes delegados, fazem toda a sua atividade. Mas a delegação deveria ser uma norma habilitante. Mas... Ai, desculpa.
Concluiu.
Então, para a questão da Assembleia de Representantes, é que nós, foi-nos sempre dito pelo Ministério, que tínhamos de ter um determinado número de acordo com o número de membros, o que chega a cerca de 100.
Não, 600, 5%, 600.
Não, primeiro eram 600, depois passámos para 100. E quando agora, dentro do CNOP, se falou do que é que cada ordem tinha, nós temos, por exemplo, ordens maiores que nós, como os arquitetos, têm 20. Ora, como imagina ter 100 pessoas a virem para Lisboa para uma reunião de 2 horas, nós temos que pagar a deslocação de todos, quilómetros, comboios, etc., não faz sentido nenhum. Se houver videoconferência, ainda nos pode haver aí uma economia. Mas eu digo, qual é a efetividade de funções que pode ter uma Assembleia com tanta gente? Parece que nós não somos a Assembleia da República, não é? Mas pronto, é uma sugestão de nos encurtarem o número, visto que não querem manter a Assembleia Geral, que para nós era suficiente, como outras ordens vão manter. E, portanto, porque acabar com ela? Ela tinha as funções que tem qualquer Assembleia Geral, num instituto, numa empresa, seja onde for. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Sr. Dr. Rui Leão Martinho, agradeço muito a sua presença, bem como a do Dr. Mário Abreu e do Dr. Pedro Meirelles, pelos contributos e esclarecimentos que nos deixaram. Serão devidamente ponderados e tentaremos cumprir o calendário que inicialmente dei nota. Desejo as maiores felicidades, reitero os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Bem-ajam, felicidades.